Hello there and welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, em mais um Fluent English, terceiro episódio da 12ª temporada, temos Private Teacher. Uma dúvida muito frequente das pessoas. Vamos falar sobre professor particular dentro desse diálogo, onde você terá a oportunidade de aprender muito vocabulário, muita frase feita, muita pronúncia e muita dica para entender melhor como conquistar a sua fluência em definitivo. Se você não me conhece, eu sou Marcelo Dutra, fundador da Wave Imersão Linguística, professor de inglês há mais de 25 anos. Mais da metade da minha vida foi dedicada ao ensino do idioma. Eu fui criado nos Estados Unidos, cheguei nos Estados Unidos, não sabia falar o idioma e após 6 meses conquistei a minha fluência. Você igualmente chegará lá. Tudo que lhe falta é saber exatamente como fazer, ter um ambiente seguro para a prática daquele como que você entendeu na teoria e assim aprender e ter o professor fazendo as correções constantemente. Vamos para cima? Então vamos dar início com a nossa primeiríssima frase e é uma pergunta. Can I practice with a private teacher? Lembrando, já falamos sobre isso, né? Private teacher seria o professor particular. A propósito, falando sobre a palavra teacher, é importante que você se atente à pronúncia, ao som da letra T. T, t. Eu costumo chamar do prato da bateria, né? Tum, 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 tss. Já viu? Então, teacher, teacher, viu? Teacher. A língua, ela se encaixa atrás dos seus dentes no céu da boca. Teacher, teacher, ok? Então, no topo da sua boca, atrás dos seus dentes superiores. Teacher, private teacher. Como nós temos a palavra private, terminando com esse som de t, e teacher, também começando com esse som de t, teacher, a gente não precisa de uma pausa. Não precisamos falar private teacher, viu? Separadamente. A gente unifica as duas palavras. Quando uma palavra termina com o mesmo som que a próxima se inicia, a gente unifica as duas, omitindo um desses sons. Então fica private teacher, private teacher. Tá? Can I practice with a private teacher? Se você ainda não escutou os dois episódios anteriores, recomendo que você faça isso. Essa 12ª temporada está toda voltada para ajudar você a conquistar a sua fluência em definitivo, com dicas exclusivas. Nós começamos falando sobre speaking, em seguida falamos sobre fear of speaking, aquele medo que te geralmente trava na hora de falar inglês, e hoje a gente está dando sequência com essa ideia de professor particular. Então a pergunta aqui, e é um diálogo, né? Ela está acontecendo não aleatoriamente, ela está acontecendo por termos uma sequência dentro deste assunto de falar inglês, conquistar a fluência. E aí a pessoa pergunta, can I practice with a private teacher? Repare igualmente como há uma junção do can com I, can I, e como que a ideia por trás disso é você tentar falar de uma forma mais natural, a mais natural possível, tá? Nada de um inglês robotizado, mecanizado, mas de uma coisa mais natural que ajude você a entender seus filmes, por exemplo, sem legenda, ou assistir as suas séries e compreendê-las igualmente sem legenda, ou conversar com alguém nas suas viagens e compreendê-los, ou passar numa entrevista de trabalho em inglês com naturalidade. A ideia aqui, através dos nossos podcasts e das dicas que eu trago para você, principalmente na questão de pronúncia, é fazer com que você consiga entender o inglês mais natural. Tá? Então, a junção do can com I faz parte deste inglês natural, can I. Ninguém fica falando can I, ninguém fica dizendo eu vou jogar bola amanhã. A gente fala a frase numa união de palavras, vou jogar bola amanhã. Repare como há uma junção das palavras, mas também uma omissão das letras, dos sons, das sílabas até, principalmente no meu caso, que sou mineiro. Então, no inglês, aliás, em qualquer idioma, você vai encontrar isso, ok? Can I practice with a teacher? Repare nessa pronúncia. E se você está chegando aqui pela primeira vez e nunca escutou um dos nossos podcasts, você não sabe, mas os demais que já são assíduos aqui no nosso podcast sabem muito bem que você aqui tem a oportunidade de falar inglês. Não apenas escutar o idioma, mas de praticar aquilo que você entender para que assim você aprenda. Porque sem prática não há evolução. Então eu vou falar essa frase para você e vou lhe dar o tempo necessário para você repeti-la. O importante é que, ao invés de eu traduzir a frase, que eu a explique. Quando nós estamos aqui nessa pergunta, can I practice with the teacher? A pergunta tem a ver com o professor particular, né? E tem a ver também com a palavra practice, que é muito parecida com o português de prática. Uma pessoa quer saber se ela consegue praticar com o professor, se ela pode praticar com um professor particular, tá? Essa é a ideia. E por que é importante você entender a frase antes de repeti-la? Porque de nada adianta você ficar repetindo como se fosse um papagaio. É importante você saber aquilo que você está dizendo. E também é importante que você, ao repetir a frase, traga à memória as imagens, as histórias que estão por trás dessas frases, tá? Porque para toda palavra em inglês ou em português existe uma imagem no nosso cérebro e para toda imagem existe também uma história. E o nosso cérebro não funciona com palavras. Por isso que esse método de tradução, principalmente escrito no quadro, carro é igual a car, não funciona. Porque, tá, tudo bem, você consegue entender isso. Beleza. Mas entender é somente parte do processo. E o primeiro passo é o entendimento, mas se você não aprender isso via prática e de uma forma natural, ou seja, da forma na qual o seu cérebro funciona, que é via imagens e via histórias, dificilmente você vai conseguir trazer à tona esse conhecimento no mundo real e falar com as pessoas de verdade, tá? Então, todas as vezes que eu trouxer para você uma frase, ou até mesmo destacar uma palavra dentro dessa frase e trazê-la à tona, explicá-la para você, tente sempre trazer à memória a imagem relacionada àquela palavra e as histórias por trás dessa frase que você já possui no seu cérebro, beleza? Can I practice with a private teacher? Vamos repetir essa frase? Vamos lá? Ó, de forma bem natural, hein? Sem leitura, você vai apenas escutar e repetir da melhor forma que você puder. Can I practice with a private teacher? Can I practice with a private teacher? Can I practice with a private teacher? Muito bom. Eu sei, é uma frase um pouco mais longa, nós já começamos com esse nível de dificuldade aqui no nosso podcast de hoje, mas é importante ressaltar que o controle está nas suas mãos e você sim pode pausar, voltar, ouvir novamente, repetir quantas vezes necessárias forem. É como aquela canção que você canta e você segue no ritmo, tá? Na entonação, na sonoridade daquilo que se escuta e não prestando atenção nas palavras isoladamente. Aliás, foi dessa maneira que você aprendeu o português. Repita o mesmo processo agora no aprendizado linguístico do segundo idioma. Dando sequência, a resposta para essa pergunta é sure, but not only. Então, aqui a nível de pronúncia, nós temos a palavra sure, que tem essa ideia de claro, né? E sim, é óbvio que você pode praticar com seu professor particular. Mas repare que a palavra se escreve com S, mas o som é de X. Sure, tá? Sure. E em seguida nós temos but not only. Por que but not only? Como not termina com esse som de consoante e only começa com esse som de vogal, haverá uma junção. No inglês americano e canadense, muito comumente a gente transforma os T's e D's em R. Então fica not only, viu? Se formos falar de um inglês australiano, por exemplo, britânico, né? But not only. Possivelmente você escutará o T e os Ds, a propósito, com os sons das letras. Mas, em inglês americano e canadense, os Ts e os Ds, muitas vezes, são transformados em R. Então, but not only, but not only. Repare também que há uma omissão desse T do but, viu? Olha o prato da bateria, ó. But. Mas na hora que eu digo isso naturalmente fica but not only. Eu não falo but not only. Viu a diferença? Por que isso? Porque muitas vezes em inglês nós omitimos os sons dos T's, tá? Tanto no meio das palavras quanto no final, como é o caso aqui agora. But, viu que eu engoli? But not only. But not only, tá? Por que isso é feito? Porque a tendência é acelerarmos o processo. Aí você pode me dizer, mas Marcelo, o problema está exatamente aí. Eu não entendo o que as pessoas, os nativos, falam porque eles falam rápido demais. Mas na verdade, você faz a mesma coisa em português. Eu dei um exemplo aqui para você no início, né, do nosso podcast. A gente faz isso naturalmente, sem nenhuma forçação de barra, porque a tendência nossa é ganhar tempo mesmo, tá? O importante e o motivo, na verdade, pelo qual você não está compreendendo os nativos é porque o treinamento está errado. Então, eu, como seu professor, tenho por responsabilidade passar para você esse tipo de conhecimento, onde você, entendendo, poderá praticar e aí sim, com o treino certo, você entenderá com mais facilidade, tá? Vamos treinar a frase, então? Então, lembrando, ela tem a ver com a prática com o professor particular. Que é óbvio que você pode praticar com um professor particular, but not only, ou seja, não apenas, tá? E aí também entra aqui uma frase meio coringa, né? Que todas as vezes que você estiver num diálogo com alguém, a pessoa te der uma opção, por exemplo, e você acredita que aquela é uma boa opção, mas que não é a única, você pode dizer yes, but not only, tá? Vamos lá? Sure, but not only. Sure, but not only. Sure, but not only. Muito bom. A dúvida aqui é, tá, não apenas com o professor particular, mas por que não? Why not? Why not? E como nós temos o T mais uma vez lá no final, ó, not, viu? É possível omitirmos. Why not? Why not? Viu a diferença de why not? Why not? Tá? Você pode escolher a forma na qual você vai falar com o outro. Isso não é problema. O que você não pode optar é a forma na qual o outro vai falar com você. Para isso, você tem que estar preparado. Então, why not? Why not? Vamos repetir? Why not? Why not? Why not? Por que não? Então, a resposta ela virá em forma de pergunta. Put it this way, do you want to be fluent? Então aqui nós temos duas coisas. Primeiro, eu quero dizer para você que em inglês, quando nós temos uma vírgula, nós temos uma quebra de frase. Isso significa que toda frase em inglês, a propósito, se você está com seu papel e caneta, tome nota disso, toda frase em inglês possui sujeito e verbo. E quando nós às vezes a gente até omite esse sujeito e esse verbo, dependendo do diálogo, né, de uma forma mais informal, mas o correto é que em toda frase em inglês você precisa de um sujeito e verbo. E quando você tem uma vírgula, você tem uma nova frase iniciando. Então é como se a primeira frase possui o seu sujeito e o seu verbo, e em seguida veio, né, nós tivemos uma vírgula, então nós temos agora um novo sujeito e um novo verbo, sendo demandado. São duas estruturas diferentes, mas uma completa a outra. Por quê? Put it this way é uma expressão idiomática que quer dizer assim. Pense comigo. É mais ou menos isso, tá? Pense comigo. Put it this way. Repare que eu não estou traduzindo para você palavra por palavra, porque se eu fizer isso, eu estarei atrasando a sua fluência. É importante que você entenda, tá? Então, put it this way. E aí veio a pergunta: Do you wanna be fluent? Quando essa pessoa faz essa pergunta, ela está utilizando aqui o wanna, que é uma junção das palavras want to, um inglês bem informal, tá? E isso precisa ficar bem salientado aqui para você. Se você está numa entrevista de trabalho para uma empresa, num ambiente mais formal, é importante que você utilize want to, tá bom? Se você está conversando com um amigo num ambiente mais informal, é importante que você igualmente tenha a oportunidade de utilizar o wanna, que vai super se encaixar. A pessoa quer saber se ela quer ser fluente. Você quer ser fluente? Do you wanna be fluent? E eu faço essa pergunta para você. Do you wanna be fluent in English? Você quer ser fluente em inglês de fato? Do you wanna be fluent? O início da frase é para fazer a pessoa pensar. Entende? Então, reflita comigo. Você quer ser fluente? Entendeu? Put it this way. Do you wanna be fluent? Vamos repetir? Put it this way. Do you want to be fluent? Put it this way. Do you want to be fluent? Put it this way. Do you want to be fluent? Novamente, a resposta é um sure, que é o claro, o óbvio, né, que eu mencionei para você anteriormente. Palavra que se escreve com S, mas que tem um som de X. Sure. 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 E aí, a pessoa agora então vai completar. Já que você quer ser fluente, deixe-me explicar uma coisa para você. You need to expose yourself. Este talvez seja a trava que mais trava as pessoas de falar inglês fluente no Brasil. Tá? Por quê? Porque elas não se expõem. They do not expose themselves. E quando você não se expõe frente a pessoas que você desconhece, dificilmente você conquista sua fluência. Dificilmente você consegue vencer a trava que te trava. E este é um dos motivos que, pelos quais, né, o professor particular não funciona para quem não fala inglês fluente. Tá? Se você já fala inglês fluente, o professor particular vai se encaixar perfeitamente para você. Por quê? Porque com o professor particular você estará, já que você fala o idioma, né, você estará numa manutenção do mesmo. Aí tudo bem. Você pode, né, dialogar com o professor e tal, e vai, nossa, vai ser perfeito. Mas se você não fala inglês fluente, como é que você vai se expor se você está ali apenas com o professor particular? Fica realmente muito difícil, tá? Então, este é um dos motivos que, pelos quais as pessoas geralmente não conseguem vencer a trava que os trava. Essa autoexposição frente a pessoas desconhecidas e dentro de um ambiente seguro é crucial se você de fato quer falar o idioma fluentemente. Ok? Que fique claro, professor particular, e eu estou cansado de ver isso, as pessoas estudam com professor particular durante anos e anos e anos e se acomodam com os mesmos. Eu vou falar um pouco mais sobre os outros motivos que atrapalham a fluência dos alunos com o professor particular, mas é importante você entender isso, tá? Professor particular, para quem não fala inglês fluente, não funciona, já que não há uma exposição desse indivíduo aluno frente a pessoas que o mesmo desconhece para vencer o que na psicologia nós chamamos de ansiedade mediante avaliação de desempenho. Mas, popularmente, as pessoas chamam do medo do ridículo. Eu também intitulei isso na trava que te trava. Beleza? Se você não sabe, eu também sou psicólogo e todo o conhecimento que é passado dentro da Wave, seja através aqui dos nossos conteúdos gratuitos ou através do nosso curso Wave Online English, por exemplo, ou das nossas escolas físicas, embasado 100% na ciência e psicologia. Inclusive, eu fiz testes laboratoriais para chegar no que hoje nós entregamos dentro da Wave. Então, não estou tirando isso nem de trás da orelha, nem da cartola do mágico, acredite. Tudo o que eu faço nesses meus mais de 25 anos lecionando o idioma tem embasamento científico, sei exatamente o que funciona e o que não funciona. Eu não estaria trazendo esse conhecimento para você e batendo de frente com muito professor por aí se eu não soubesse exatamente por que professor particular não funciona para você que não fala inglês fluente. Tá bom? Legal, então a resposta aqui é then you need to expose yourself. A palavra expose é muito parecida com o português, né? De exposição. E essa palavrinha no início dessa frase, que é o then, ele tem a ideia de então, tá? Existem outras palavras, mas a mais comum além de then é o so. E quando você está iniciando uma frase, é muito comum, né, usarmos isso. Nós dizemos, então você precisa de. Tá bom? Então aqui é o caso. Then you need to expose yourself. Let's go. Let's repeat. Then you need to expose yourself. Then you need to expose yourself. Foque na entonação e no ritmo, ó. Then, viu como é que nós subimos? You need to expose. Subimos de novo e agora vamos descer. Yourself. Mais uma vez. Then, you need to expose yourself. É isso que faz toda a diferença no inglês. Porque o idioma inglês é muito simples, tá? É tido, entendido pelo, dentro do universo linguístico, pelos estudiosos de idiomas, como o inglês, como uma língua primitiva, de tão simples que é. Conjugação de verbo, é muito simples. Estruturas de frase, é muito, muito simplório mesmo, de fato. Mas pronúncia é o que pega. Então você precisa de um treino específico para isso. E essa entonação, esse ritmo da frase é muito importante que você o treine. Tá? Próxima frase, então, a pessoa vai explicar como ela se expõe. E talvez seja o seu caso. A pessoa diz, I do that in real life. Real life. Alguém já ouviu essa frase antes? É muito comum, né, hoje em dia, as pessoas falarem real life. Real life, na vida real. Talvez você se exponha na vida real. Como que eu vou me expor na vida real, Marcelo, se eu moro no Brasil? Tudo bem, mas nós temos hoje, dentro da Wave, alunos em todos os continentes do mundo, né? E temos ouvintes do nosso podcast em todos os continentes do mundo. Então tem gente, por exemplo, que reside nos Estados Unidos e se expõe constantemente frente a pessoas reais ao falar o idioma, não é? Se esse é o seu caso, por exemplo, ok, tudo bem. Só que é um pouco perigoso. E eu vou falar sobre isso um pouco daqui a pouquinho. Mas a frase aqui é I do that in real life. Vamos repetir? I do that in real life. I do that in real life. I do that in real life. Ok, então se você é uma dessas pessoas que, pela necessidade, inclusive, precisa se expor no mundo real, eu preciso dizer para você, that's dangerous, é perigoso, tá? Tratando de pronúncia, dangerous é uma palavra que termina com esse som de O-S. E tem uma frase que eu costumo utilizar que é how dangerous is a lion, né? How dangerous is a lion? E quando eu faço essa pergunta, as pessoas às vezes me questionam, né? Que negócio de Zalion é esse aí, Marcelo? Mas, na verdade, nós temos aqui, ó. How dangerous is a lion? 5 palavras. Mas quando falamos isso naturalmente, fica how dangerous is a lion? How dangerous is a lion? É como se fossem 2 palavras, porque tem o how e depois dangerous is a lion. Devido à junção de uma palavra na outra. Repare como o O ou S é pronunciado com o som de us, tá? Isso vai acontecer na palavra fabulous, dangerous, que é o caso aqui, gorgeous. Todas as palavras que terminarem com esse O ou S, o som é de us. Isso é padrão linguístico. Se você aprende o padrão linguístico, você, nossa, resolve a sua vida e muito. A propósito, gostaria de lhe fazer um convite. Eu falo muito sobre padrão linguístico dentro da imersão English Fluent Wave. Se você não sabe o que a imersão significa, são 2 semanas inteiras de muito conteúdo gratuito, 100% gratuito. E você pode participar da imersão, esteja você onde estiver, em qualquer parte do mundo. 2 semanas inteiras que acontece única e exclusivamente em grupos no WhatsApp. Se você quiser participar conosco e receber, além de podcasts como este, mas também videocasts, textos, vídeos, áudios explicativos com dicas exclusivas para você conquistar a sua fluência, aulas gravadas, aulas ao vivo, inclusive ministradas por mim, aulas de verdade, porque os podcasts são meros podcasts. Aulas de verdade você só tem dentro da imersão. Se você quiser ter acesso a tudo isso e ainda o meu acompanhamento feito contigo durante 2 semanas inteiras no privado e de graça, você precisa acessar o site waveidiomas.com. waveidiomas.com. Eu vou deixar na descrição desse episódio, clicando no link você entrará na nossa página e lá você preencherá um formulário bem simples. Coloque o seu nome, seu melhor e-mail e número de WhatsApp com DDD, lembre-se disso. E eu mesmo, Marcelo Dutra, seu professor, vou entrar em contato com você e vou inserir você dentro de um dos grupos da imersão. Lá você vai ter acesso a tudo isso. A imersão acontece de tempos em tempos, conforme eu disse, única e exclusivamente em grupos no WhatsApp. E se você quer ter acesso a todo esse conteúdo e conquistar a sua fluência em definitivo, é lá que você precisa estar. Por quê? Dentro da imersão você recebe exatamente o passo a passo. Exatamente o que você precisa fazer, inclusive para desbloquear o seu próprio cérebro, porque dentro da imersão eu ensino os alunos como utilizarem o próprio cérebro a favor dos mesmos, para aprender inglês. Eu ensino você como criar as suas próprias frases em inglês, a como melhorar a sua pronúncia, e lhe disponibilizo o meu tempo para você treinar isso junto comigo. Então, tem aí uma infinidade de benefícios, além de ser 100% gratuito, mas é preparatório para o curso Wave Online English, portanto, para todos os alunos que já estão matriculados, inclusive, nas nossas próximas turmas, a imersão é obrigatória. Então, se você quiser estar conosco, não há necessidade alguma de você se matricular no curso, você pode fazer isso tudo gratuitamente, você vai evoluir absurdamente através da imersão, mas se você, de fato, deseja falar inglês fluente e quer se matricular conosco, a imersão é obrigatória para você. Preencha o seu cadastro, o seu formulário, lá no nosso site waveidiomas.com e aguarde uma mensagem minha, tá? Fica aí o meu convite. Voltando aqui ao diálogo e à pronúncia, that's dangerous. Olha o som, hein? Russ. Olha o S com som de us. Vamos lá? That's dangerous. That's dangerous. That's dangerous. No início do nosso podcast, a pessoa perguntou why not. Esse why, ele é o porquê, né? Por que não? Eu disse para você, why é usado em perguntas, é o porquê em perguntas. Geralmente utilizamos because em respostas, como porquê. Mas existem outras formas de se perguntar porquê em inglês. Eu trouxe uma outra hoje, uma variação para você, que é o how come. How come é também usado como why, tá? Vamos repetir? How come? How come? How come? O problema do mundo real é que os erros nem sempre são bem-vindos. É ou não é? Quando você pratica o que você aprende diretamente no mundo real, você corre o risco de perder uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de network, por exemplo, um relacionamento, não sei. Exatamente pelo fato de, no mundo real, as pessoas não serem professores de inglês, as pessoas não estarem voltadas para ajuda mútua. Enquanto dentro de um ambiente seguro, fica diferente. Você tendo pessoas que estão ali voltadas para ajudar você a conquistar isso, fica muito diferente. Aliás, esse ambiente seguro, que nós na psicologia chamamos de safe environment, é exatamente daí que eu trouxe, que eu tirei, né, essa ideia e trouxe para dentro do ensino linguístico, você tem a oportunidade de, com o treino, frente a pessoas certas, não somente aprender verdadeiramente, mas também gerar em si a autoconfiança que você precisa para depois ir para o mundo real e a autoeficácia, né? A liberdade de você fazer isso sem depender do professor. Tá? Tem muito professor de inglês que está treinando aluno para ser bengala do mesmo para o resto da vida, quando na verdade o meu objetivo enquanto seu professor deve ser gerar em você a liberdade que você tanto busca, que é a capacidade de você se comunicar com qualquer pessoa a qualquer momento que você deseja em inglês, ou fazer as suas viagens, se comunicar bem, ou assistir seus filmes, séries, vídeos em inglês e entendê-los com naturalidade, no original e sem legenda, ouvir aquela música que você tanto gosta e cantá-la. Essa liberdade eu, enquanto seu professor, devo voltar-me para levar você até a mesma. Constantemente, meu foco deve ser esse, produzir em você essa liberdade que o inglês nos entrega, né? E no mundo real, muitas vezes, as pessoas não estão com esse objetivo. Elas, né, querem resolver um assunto específico e quando isso não acontece, elas podem se frustrar e aí gerar em você ainda mais trauma, mais dor, mais sofrimento. E é mais crença de que você não é capaz. Eu digo para você, sim, você é capaz. Você é incrível. Você tem um cérebro incrível. Você vai conquistar a sua fluência. O que lhe falta é saber como fazer. Tem gente que está tentando, dando murro em ponta de faca. E vive sofrendo por conta disso. E acha que o problema está nele ou nela. Mas não, o problema não está em você, eu digo. Você vai conseguir chegar lá. Tá bom? Acredite. Então, no mundo real, mistakes are not always welcome. Olha o not com always juntando novamente, o T sendo transformado em R, ó. Not always, viu? Mistakes are not always welcome. E a palavrinha mistakes, ela tem essa ideia de erros. Tá? Vamos lá? Mistakes are not always welcome. Mistakes are not always welcome. Mistakes are not always welcome. Inclusive, nós falamos sobre isso no último episódio, né, do nosso podcast, onde eu disse para você que se você deseja, de fato, perder o medo de falar inglês, você precisa cometer erros. Mas precisa cometer erros frente a pessoas que estão dispostas a ajudar você, né, de verdade, não no mundo real, único e exclusivamente. E eu repare que eu também não estou aqui falando para você não treinar no mundo real, né, muito pelo contrário. Mas primeiro, você precisa do treino certo, com as pessoas certas, para depois aplicar esse conhecimento no mundo real. Tá? A pessoa que concorda, e ao concordar, ela diz, that's true, né, que quer dizer verdade. Pô, isso aí é verdade, faz sentido. That's true. That's true. That's true. Isso aí. O que você precisa é de pessoas reais e do local real. Então, real people. Real people. And right place. O lugar certo. The right place. Sem o lugar certo, fica realmente muito difícil. Sem que haja pessoas reais, fica realmente muito difícil. Então lembra que eu disse que você precisa de pessoas de verdade para falar inglês e não apenas o professor particular? Se você está apenas com o professor particular, existe algo que na psicologia nós chamamos de transferência e contratransferência, que acontece a partir de um certo tempo. Gera-se uma amizade tão grande entre você e o professor que o professor para, por exemplo, de fazer as correções que deveria fazer, ou o professor aceita você de tempos em tempos falar um português ou outro numa aula, e aí isso acaba atrasando a sua fluência. O professor, ele por essa amizade, ele acaba diminuindo o nível linguístico dele para que você o entenda, e aí você tem uma falsa sensação de aprendizado, de entendimento, ao mesmo tempo que você, ao falar, o professor se esforça para entender o que você está dizendo, e você também tem uma falsa sensação de que está falando inglês, quando, na verdade, quando você vai fazer a sua viagem, por mais que com o professor você deslanche, fale pra caramba, eu tenho certeza, se você já estudou com um professor particular, você está se identificando com tudo que eu estou dizendo aqui agora, eu tenho absoluta certeza disso. Você vai fazer a sua viagem, aí você não entende o que o outro fala ou não consegue conversar. Por quê? Porque toda essa transferência e contra-transferência que aconteceu nas suas aulas, geraram em você a falsa sensação de aprendizado, mas não um aprendizado real e verdadeiro. Tá? Isso sem falar na trava que te trava, né? Sem a autoexposição frente a pessoas desconhecidas. E mais um detalhe, horas de prática. Porque se você faz aula particular, você tem ali, sei lá, uma aula por semana, vamos supor que você tenha duas aulas por semana, que já é muito raro de acontecer com aulas particulares. Você só tem o quê? 2 horas por semana de prática do idioma e o restante da sua semana? E o restante do seu dia? Vai falar inglês fluente quando? Nesse ritmo? Fica realmente muito difícil. Isso não levando em consideração que em uma aula você não pratica, né? Geralmente você apenas recebe conteúdo, você entende. O aprendizado ele deve acontecer depois da aula, quando você pratica o conhecimento que você na aula entendeu. Porque seja qual for a ferramenta utilizada, ela é utilizada para lhe passar o conhecimento, para que você o entenda. Então, um podcast como esse serve para você entender aquilo que eu estou passando. Uma aula gravada, uma aula ao vivo, um vídeo, um texto, ou qualquer outra ferramenta serve para você entender o conhecimento. Aprendizado só acontece via prática. Como é que você vai praticar se você faz uma aula por semana com o professor? Que horas você vai praticar inglês? Fala para mim. Mesmo que você faça 2 horas, mesmo que você faça 5 horas, eu estou exagerando bastante aqui, mas mesmo que você faça 5 horas, ainda assim não haverá prática, é só entendimento, porque o professor precisa de passar conhecimento para você. Entende ou não? Então ele passa o conhecimento, você entende o conhecimento, E na hora de praticar, acabou a aula. Aí, na aula seguinte, você já esqueceu o que se passou na aula anterior. Então, realmente, aula particular, para quem não fala inglês fluente, é um grande prejuízo. É tempo e dinheiro jogado no lixo, tá? Então, you need real people in the right place. Vamos repetir? You need real people in the right place. You need real people in the right place. You need real people in the right place. É isso. Você precisa de pessoas reais e precisa do local certo para fazê-lo. A pessoa que entendeu, então ela diz, got it now. Que quer dizer, eu entendi. Você poderia dizer, I understand, por exemplo. Funcionaria bem, mas eu trouxe um diferente. Got it. Ah, uma junção, T transformado em R, got it. É o que você mais vai ouvir, tá? No dia a dia é isso daqui. Got it. Got it. Para entendi. E aí o now para dizermos que a pessoa entendeu agora, né? Então, got it. I got it now. Got it now. Vamos lá? Got it now. Got it now. Got it now. É isso aí. Muito bom, muito bom. Eu espero que você igualmente tenha entendido. Agora, existe uma coisa que o professor que você precisa do professor, indiscutivelmente. You need a teacher to correct you. Sem as correções do professor, não tem evolução. Você precisa da correção. Os erros são muito bem-vindos, mas não é errando que se aprende. É errando e sendo corrigido que você evolui. Então, the teacher should correct you. Tá? Sem essa correção fica muito difícil. Aliás, o professor ele precisa estar disponível para você 7 dias por semana. Por quê? Porque a dúvida também te atrapalha. Se você está na sua casa estudando inglês e surge uma dúvida, isso acontece, por exemplo, sei lá, 5 horas da tarde de um domingo. A sua aula é só na terça-feira. Você tem que esperar até terça-feira para sanar essa dúvida. Acabou o aprendizado. Não tem mais estudo. Você já pode parar ali. Já que conhecimento linguístico é um processo acumulativo de conhecimento, você não tem como dar sequência se você ficou com uma dúvida em alguma coisa para trás. Então, o professor precisa estar disponível para você 7 dias por semana para sanar essas dúvidas, a hora que você quiser, a hora que você precisar, chamar esse professor no privado e, olha, por favor, estou com uma dúvida nisso assim, assim, assado, como é que faz isso aqui? Como é que resolve essa questão? E assim, você sanou aquilo, dá sequência. Não somente para sanar as dúvidas, mas igualmente para fazer as correções. The teacher should correct you, tá? Tanto a nível de pronúncia, quanto a nível de escrita. E repare que a correção do professor, ela precisa vir na hora certa e da maneira certa. Tem muito professor corrigindo o aluno na hora errada. Não deixa o aluno, por exemplo, terminar de falar. E aí, como é que você vai ganhar essa autoconfiança tão necessária, né? Também está fazendo a correção da maneira errada, gerando ainda mais dor, mais sofrimento, mais trauma linguístico na vida do aluno. E eu tenho exemplos de alunos que chegaram até nós exatamente com esse tipo de trauma, né, advindo de escolas de inglês por aí. Então, the teacher should correct you, mas tem que corrigir da maneira certa e na hora certa. Lembre-se sempre disso. Vamos lá na frase? And the teacher should correct you. And the teacher should correct you. And the teacher should correct you. Muito bom, muito bom. A pessoa que diz good to know, que é bom saber, não sei se é o que você está pensando agora, pô, bacana, bom saber sobre essas coisas, eu não sabia, né? Good to know. Good to know. Good to know. E aí eu fecho esse episódio com a frase Many people don't know about this. E de fato, é muito possível que você que está escutando esse podcast agora, se você não teve contato comigo no privado e não solicitou aulas particulares de inglês sem saber falar o idioma, é muito possível que você não sabia dessas informações que eu passei aqui hoje. É muito possível que você ainda acreditava que o professor particular iria maximizar o seu tempo e auxiliar você na conquista da sua fluência, muito mais do que numa aula, por exemplo, em uma turma, né? Na verdade, existem coisas boas da aula particular. O fato de você ter o contato direto com o professor para sanar as suas dúvidas, por exemplo, né, e para ser corrigido também no privado é importante. Mas existem outras coisas muito boas das aulas em turma. Então, o que a gente precisa é de uma junção de ambas as coisas. E não de uma exclusão, mas de uma junção. Pega aquilo que é realmente bom na aula em turma, pega aquilo que realmente é bom na aula em particular, junta as duas coisas e aí você tem uma forma muito mais assertiva para conquistar a sua fluência. Muitas pessoas, many people, não sabem disso, né? Não têm esse conhecimento. Many people don't know about this. Vamos repetir? Many people don't know about this. Many people don't know about this. Many people don't know about this. Só que agora você já sabe. Agora que você ouviu, não tem mais como deixar de ouvir. Agora que você já viu, não tem mais como desver. Não é? Então, se você opta por aulas particulares, mesmo sem saber falar inglês fluente, é importante que você esteja ciente que você jogará o seu dinheiro e seu tempo no lixo e fique feliz em relação a isso. Porque cada um tem exatamente a vida que planta. Se você está sabendo, sem saber, tudo bem. Na base da ignorância, ok, fui lá, fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor. Mas agora, com o conhecimento, já sabendo que não funciona e você ainda assim insiste nisso, aí, meu querido, minha querida, é contigo. Não é? Exatamente, exatamente. Agora, para a gente fechar, eu gostaria de repetir o diálogo, falando mais uma vez para você treinar a sua pronúncia. Can I practice with a private teacher? Sure, but not only. Why not? Put it this way. Do you want to be fluent? Sure. Then you need to expose yourself. I do that in real life. That's dangerous. How come? Mistakes are not always welcome. That's true. You need real people in the right place. Got it now. And the teacher should correct you. Good to know. Many people don't know about this. Então é isso, espero que você tenha gostado. Lembre-se de deixar o seu comentário aqui no nosso episódio de hoje, quero saber a sua opinião a respeito. Vou deixar igualmente o meu contato de WhatsApp aqui, tá bom? Código de área 32 98810 3208. Caso você queira o PDF deste episódio, basta mandar uma mensagem diretamente para mim falando: olha, meu nome é Marcelo, meu nome é fulano de tal, e eu gostaria do episódio Private Teacher. Importante que você mencione o nome do episódio, tá bom? Que no caso aqui é Private Teacher, porque é assim que eu salvo no computador. E daí eu encaminho para você o PDF com o maior prazer, tá? E gratuitamente, a propósito. Algumas pessoas me perguntam quanto custa, não tem custo algum, é gratuito, eu faço isso por amor a você. Então pode me mandar uma mensagem, fique à vontade, eu encaminho diretamente no seu WhatsApp, ok? Então é isso, forte abraço, tenha um excelente dia, nos vemos no nosso próximo episódio. Take care, bye bye now!